E nós tivemos ontem também aqui no nosso conselho, na reunião, a presença da Karine, né, Karine Gonçalves, Karine que veio participar da reunião, veio aqui para Bandeirantes para tentar também colaborar com o pessoal aqui do assentamento, assentamento Nova Bandeirantes, do qual o presidente, o senhor Rubens, que está aqui conosco, também nos estúdios, também por aqui o professor Mauro, da UEMP, também por aqui o Castelar, né, José Castelar, também presidente do Conselho Municipal de Agricultura, a Gi, do Cabiúna, também está por aqui, ela que não perde uma reunião, né, e para a gente bater um papo e conversar a respeito do que foi resolvido, do que está decidido, e para a Karine também, em especial, a Karine que veio aqui também para Bandeirantes para tentar também ajudar o pessoal do assentamento. Ela que é bióloga, ela é proprietária de uma empresa de consultoria ambiental, a Ecobio, e a gente começa com ela, já explicando, né, Karine, qual que é a situação, como que é que você encontrou, o que que você viu, o que que pode ser resolvido para ajudar esse pessoal. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Primeiramente, peço desculpas pela voz. Eu estou com uma sinusite atacada e eu não ando conseguindo falar direito, tá?
Achamos que ontem ia estar melhor, hoje ia estar melhor que ontem, né, Karine?
Tá melhor um pouco.
Mas tá pra, dá para entender.
Sim.
Bem.
Agradeço a oportunidade de estar aqui, primeiramente. Na situação do assentamento, a minha empresa é uma consultoria ambiental, já há 10 anos de mercado, atuo na área de recuperação especial de áreas degradadas e tenho um cunho de desenvolvimento regional, que é o meu trabalho, a minha missão, eu falo em vida, é a construção de pessoas. E essa questão de construção é ensinar, né? E em especial essa área rural, que eu sou filha de produtor também, gente de sítio. E uma das missões ao longo desses 10 anos aí da minha empresa, que eu tenho 8 títulos da ONU, chanceler internacional, tenho 2 projetos que se tornou lei federal no Brasil por projetos meus.
O Angra, né?
E um especial, o mais famoso, que eu falo, o mais sofrido da minha vida como um todo, é o Angra Doce, que é um projeto no Reservatório de Chavantes. E a minha atuação aí nessa região nossa, com muito amor e carinho, que eu sou fatimense, moro em Nova Fátima. E brinco, na verdade, eu poso de vez em quando lá e moro no carro, né? Fico na região. A minha missão é cuidar do bioma do rio Paranapanema, porque nós temos uma região muito grande em água, em grande produção de água, porém a gente está pobre. Nós estamos no meio de um sertãozinho no norte do Paraná, é o que eu encontrei aqui no assentamento Nova Bandeirantes. Antes, assim, em conjunto com essa vinda minha aqui para cá, trabalho nesse diagnóstico, eu já tenho em conversa com o prefeito, porque Bandeirantes, sou uma das, vamos dizer assim, mentoras também da caminhada da Rota do Rosário, que se iniciou em 2006, lá no município de Arapoti. Então, a minha história com a região é muito extensa, assim, ao longo dos anos. Eu atuo mais com meus trabalhos na bacia do rio, né, Paranapanema, só que na região de localização aqui, o Norte Pioneiro. E agora aqui no Norte, que eu estou perto da minha casa, Bandeirantes, para mim, é um local para a gente desenvolver um plano turístico, que já tem um forte, essa é a conversa que eu venho tendo com o prefeito, com alguns secretários deles ali em visita, justamente para a gente desenvolver a região. E dentro do projeto de desenvolvimento turístico, tenho essa situação que as propriedades rurais se tornem pontos turísticos. Que um dos projetos meus, o Angra Doce, exemplo de turismo lá é Ribeirão Claro. Tudo que tem hoje na região, ali dentro do município, principalmente os produtores rurais com o sistema orgânico e os atrativos, foram todos planejamentos que a minha empresa fez. Então, para cá, é uma situação também especial, nova, estou mais perto, né, da minha casa, justamente para fazer com que as pessoas tenham essa consciência, essa construção que precisa fazer, né? Porque o pior problema que a gente tem na área ambiental é o conhecimento e que as pessoas aceitem que elas estão erradas. E tem a vazão que eu comentei ontem no conselho, que não existe nenhuma outra secretaria tão importante contra a ambiental. Porque ambiental, quando você fala a palavra, já remete um monte de problemas na cabeça. Só que o que é o meio ambiente? É o nosso solo. O solo, a água, o ar, né, e a terra. E aqui, no assentamento, nessa oportunidade que eu conheci o senhor Rubens, a gente teve esse trabalho, esse diagnóstico já de 10 dias que eu estou aqui. Ainda eu brinquei assim, aqui tem um sertão, tem um sítio lá de um produtor que eu até falei, ó, você vai pôr o teu nome de sertãozinho, porque ele não tem água. O problema é conscientizar toda os 40 membros ali desse loteamento. Aí existe uma associação, que acho que é 23 ativos, mais ou menos, assim, que participam meio lá, meio cá, para que aquele assentamento, que eu falei, tem um monte de problema, mas o melhor de tudo é que eles têm a solução. E a primeira solução que eu encontrei nesses 10 dias, graças a Deus, que eu fui muito bem recebido por todos, tem, né, a gente brinca muito assim, tem os valentões ali, mas ninguém desacatou. Então, uma das assim, maravilhas que eu vejo naquele local é a cultura e o que de melhor ainda tem para fazer. O meu objetivo aqui com a minha empresa, até me deu uma atrasadinha para chegar, porque eu estava resolvendo umas situações um pouquinho mais complicadinhas que estavam vindo. Por quê? Para escrever os projetos, a pessoa que vai ser beneficiada, que é o assentamento, eles têm que ter condições, eu brinco assim, ó, de saber que eles estão todos errados. Um é mais, um é menos. Então, ali no, acho que é bairro Cabiúna, né, o assentamento, eu falei, não existe, nem todos estão errados perante, assim, hoje o cenário, né, ambiental. Mas não estou falando só do assentamento. Todo mundo, todas as propriedades, todos os municípios. A ideia, né, e a proposta por eu estar aqui ainda se estendendo, justamente é o que eu consegui plantar neles, que nós vamos ter que fazer. Vai ter que ser recuperado as nascentes, vai ter que ser feito as áreas de mata ciliar, né, nos córregos. O pouco que cada um ajudar a fazer, no final disso, é um desenvolvimento muito grande. Porque existe uma zona rural, ali um bairro, que é a cabeceira, vamos falar assim, do Cabiúna, que eu já identifiquei muitos problemas. E que está tão certo, tão brincozinho, tão famosa na região, que era um trabalho bem silencioso para ver como é que vai. Os proprietários dos lotes entenderam que vão ter que fazer, para não vir problema ambiental, a gente vai ter que resolver o que tem. Problemas esses que vai vir multa, né? Se não seguir a regra ali que a gente está nesse bom senso entre Carine e Ecobil, que é assim que os outros me conhecem, e cada produtor individual. Falei que o povo dos outros bairros rurais estão subindo na casa do seu Rubens para ficar tirando informação. Então, assim, a semente eu lancei, né? Que nós juntos vamos resolver. Porém, falei assim para eles, brinquei, qual dos 5 órgãos ambientais que vocês querem aqui para acabar, na verdade, assim, ó, fazendo vocês fazer a situação, né, do problema? Porque o jeito das palavras é como a gente consegue consertar. E ali tem um misto de cultura, uma das coisas que até comentei no conselho ali, muita produção de alfafa. Então tem as diversidades de produção deles e a ideia é melhorar cada propriedade individual que no coletivo vai ser o assentamento como um todo. E lembrando que ali é o começo do bairro, né? Aí o que a gente fizer de modelo ali, fizer acontecer, isso, Navarro, vai automaticamente acontecendo pelos outros bairros.
Só um detalhe aqui, Karine, assim, que deu para entender que você está citando aqui, que o bairro, no assentamento, todo mundo sabe dos problemas que tem, sim, como você disse, uns maiores, outros menores, todo mundo sabe, talvez, que estejam errados, e que todo mundo resolvendo o seu problema, colocando tudo em ordem, tudo em dia, vai conseguir resolver o problema de todos, é isso?
Sim, 100%.
Não só de todos, como do assentamento em geral,
isso,
em si.
É o assentamento, são várias ações, né? Cada um ali resolveu, vamos dizer, resolvendo, né, a situação, o que é problema. Para baixo ali no bairro Cabiúna, que daí alguns moradores rurais subiram até ali no assentamento, conversaram comigo. Olha, mas eu tenho um sítio de um alqueire e meio, eu não tenho água, pedindo orientação, principalmente sobre poços artesianos, sobre todos os problemas que a gente tem ali. Eles, eu falo assim, a construção que eu estou ali, de construir as pessoas, ó, nós estamos errados, mas nós vamos resolver. Sem amedrontar, eu falei, eu não sei o que estão falando, mas a realidade é que está todo mundo errado. Eu estou pegando uma bronca, uma professora que está numa sala que está todo mundo reprovado. Claro, é isso. Mas
o que eles têm que conseguir conscientizar também é que depois, sim, de tudo resolvido vai ser bom para todo mundo.
Isso que...
Não só para um nem para dois, é para todos.
Graças a Deus eu consegui colocar isso para eles, que um profissional como eu, biólogo, eu não sou problema na propriedade. Porque às vezes tem gente que tem medo de receber. Eu sou aquela ambientalista que eu conheço a realidade. Falta chuva, falta, né, muitas vezes, falta preço no mercado para as produções. Então, o que, que eu trago? A realidade de cada local é uma necessidade e também que todo mundo precisa se submeter ao seu desenvolvimento econômico. E ali eu consegui mostrar para eles que estamos todos errados, dessa, de certa forma, mas que todos, vamos dizer assim, a palavra popular, toparam de se readequar. E assim, o objetivo é sempre na paz. Então, eu falei isso para cada um. Ó, não é um brigando com o outro, dando de dedo no outro. O que devastaram lá, arrancaram cabeceira de nascente, cortaram árvores nativas, soterraram nascente, soterraram leito de córregos, tem muito problema de erosão decorrente às alfafas que estão próximos a essas áreas, que tá, não tem o rio Cabiúna. Ali, aqui em cima, não existe. Eu fiz várias fotos dentro dele, dos trechos.
E tudo isso vai ter que ser resolvido.
Vai. Eu brinquei assim. Qual dos problemas vocês querem? Eu estou resolvendo passivamente, que a gente vai fazer junto. É mutirão. E o que que é? É um ajudando o outro. Uhum. Não tem essa, ah, você está mais errado. Porque se vir uma fiscalização, se vir IBAMA, ou Força Verde, ou Instituto das Águas, ou IAT, e até o próprio INCRA, eu falei, vocês estão ferrados. Vocês vão ter que vender o assentamento para pagar as multas. Então assim, eu consegui mostrar o problema que vai se agravar se eles não se organizarem nesse coletivo. Graças a Deus estão tudo tranquilo, todos vão fazer.
É bom, melhor assim. E está aqui também o professor Mauro. O professor Mauro, segundo o professor Valdir, também participa desse projeto, né? É, nessa tentativa de melhoria desse pessoal ali do assentamento, acho que é isso também. Professor, boa tarde. Como que o senhor vê a vinda aqui da Karine e como o senhor está vendo o recebimento dela em relação à situação que ela encontrou no assentamento Nova Bandeirantes? Bom, boa tarde.
Boa tarde a todos. É, desde da primeira reunião da qual o professor Valdir Lopes, que é representante da universidade no Conselho Municipal, nos trouxe essa demanda, né, de um problema histórico desse assentamento da Nova Bandeirantes, que é um problema de água, de abastecimento de água ali. É, então a gente começou a pensar quais seriam as soluções para que acontecesse isso, né? Então, portanto, a gente começou a pensar em nomes e tal, e aí chegou ao nome da Karine, né? E ela está fazendo esse diagnóstico que ela já detalhou anteriormente, né? Mas eu acho que o papel também da universidade nesse projeto, né, na nossa parte que nos cabe, seria a educação ambiental também, né? O tripé, que a gente sempre fala, o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem uma experiência muito grande na parte de extensão universitária, trabalhando, tanto o professor Valdir Lopes quanto eu, trabalhando com comunidades, né, comunidades rurais, e a gente tem uma parte muito grande aí que pode favorecer nesse conjunto aí de propostas, né, que é a parte de recuperação de nascentes, da mata legal, da mata ciliar e da educação ambiental, né? Eu acho que o papel da universidade é apoiar essas comunidades, né, essas, que têm as carências todas aí que a gente conhece, e também para que nós da universidade, e lembrando que a UEMP é a única universidade pública aqui do norte do Paraná, o norte pioneiro, né? Então, portanto, a gente que é pago pelo contribuinte, a gente tem que devolver à sociedade aquilo que nos cabe, né? Então, portanto, esse projeto é muito bem-vindo, a gente está imbuído de participar dele da melhor maneira possível, de dar todas as nossas contribuições, né, que nos couber, né, para a gente também fazer esse trabalho social, né, de entregar para a comunidade que está precisando o nosso conhecimento adquirido ao longo dos anos, porque é uma universidade pública, paga com os impostos da população, então, portanto, nada mais justo que a gente retribua para a sociedade.
Muito bem. Como presidente também do Conselho Municipal de Agricultura, o senhor Zé Castelar também está por aqui, a atuação também do Conselho, o senhor Zé, para ajudar o pessoal do assentamento, né? E como que chegou também até quando receberam também a Karine, ontem que ela participou na reunião de ontem do conselho, como é que foi? Boa tarde, senhora.
Boa tarde, Naval, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, da Operação Cidade, e boa tarde a todos os companheiros que estão aqui presentes. O conselho é igual o professor falou, o conselho municipal está junto, né? Com o EMP, com a prefeitura e, né, Vi? E nós fomos convidados para participar desde a primeira reunião lá em São Jerônimo da Serra, e a gente foi junto, né? Participamos junto com o professor, com eles lá em São Jerônimo, junto com o secretário também da municipal, né, que é o João Guim, e o conselho está aí para isso. Né? O conselho municipal é Conselho Municipal de Agricultura, né? Então, você está participando toda a reunião com a gente, você está sabendo também o que está acontecendo, e o conselho está aí para isso, para apoiar no que for preciso, né? Agora com a Karine, que fazendo esse trabalho, e estamos juntos.
E para falar também em saber o que está acontecendo, quem pode saber mais o que está acontecendo, mais do que a vizinha, a Gi, ali no Cabiúna, a vizinha ali do assentamento. Como é que você está vendo, Gi, a recepção aqui da Karine e os possíveis enrolar aí de tudo que pode acontecer para melhorar a situação desse pessoal? Pelo que a gente viu numa reunião nossa do conselho, de acho que 23 ou 24 anos sem água. É claro, fica difícil. O que, que você vê lá? Boa tarde, Gi.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos. Eu vejo com grande avanço, porque há quanto tempo eles estão com esse problema lá e nunca foi feito nada. E vejo também qual a importância tão grande do conselho com a cadeira que a UEMP tem lá hoje, porque se não fosse através do professor Valdir ter o ouvido sensível com tantos problemas que está acontecendo lá, apresentados no conselho, não estaria aqui hoje, né? A Karine lá, porque do professor Valdir foi até o professor Mauro, e assim por diante, né, tudo o que aconteceu. E com a Karine lá, então é um grande avanço. O professor Mauro me disse, Gi, nunca vou esquecer, Gi, estamos, não sei se vai dar certo. Falei, professor, mas só dá ajuda, né, que a UEMP está dando a nós ali no conselho, através do conselho, lá no assentamento, já é de uma grande valia. Então, eu estou muito feliz e sei que já estamos colhendo esses frutos, né? Que é para recuperação, como a Karine mesmo diz, ela não está ali para atrapalhar ou para chamar órgãos ambientais. Não, é para conscientizar eles, não é problema que ela está levando lá. Ela está levando lá, tentando levar uma solução para que eles não tenham problemas à frente, né? Porque quando aconteceu mais grave, que foi aquela chuva, né? Tinha uma pessoa que eu me sensibilizei muito com ela e eu não consegui me conformar em ver a falta de água que eles têm lá. Então, assim, é muito triste ver o que eles passam. Ah, mas vamos ver, são eles provocando, vamos dizer assim, isso. Mas quem sabe agora com a Karine, que é o que esperamos, eles tenham essa consciência e comecem a recuperar para que os filhos dele e nossos filhos não tenham mais problemas como eles estão tendo agora, né? Mas eu estou muito feliz por isso.
Karine fez sinal aqui, quer falar alguma coisa, Karine, em
Sim, relação a isso? Uma situação ali geológica, né, do diagnóstico que eles estão fazendo. O bairro Cabiúna ali, eu falo pelo começo, né, onde está o assentamento do início ao fim dele, ali nos 40 lotes, está localizado numa placa geológica do sistema de pedra-ferro, que a gente fala o comum, e o basáltico é aquelas pedreiras ali de cascalhamento. Eu tenho um aplicativo no meu celular e um termômetro na minha casa, que eu consigo ver. Aqui no assentamento, ele é natural já, pelas placas, né, que estão ali rochosas abaixo daquela terra, eles estão de 4 a 5 graus mais quentes. Ali é 4 a 5 graus mais quente do que todo qualquer outro lugar na região, tanto cidade quanto zona rural. Porque aquela fenda, eu vou tentando usar as palavras, às vezes técnicas, mas eu tenho que falar mais no popular para eles entenderem, né? Aquela região como um todo, ela está ali, eles não têm mais do que 10 metros de profundidade de solo. Porque do começo, desde a entrada do primeiro produtor, o proprietário, que está localizado aqui próximo ao asfalto, até o último lá em cima, é que eu não sei a ordem dos lotes, né? Mas eu falo do primeiro aqui, que é onde a gente entra. Eles têm uma camada rochosa abaixo de onde está a construção de cada casa, muito elevada. E ali, o natural, o que é o problema? Ali tem água, mas não consegue se produzir pela essa questão das pedras férreas, que ela não vai conseguir produzir. Por quê? Dando um exemplo, sempre explicando para eles ali tudo. Que ali vai ter que ter, eu citei ontem no conselho, uma das coisas, a prefeitura vai ter que ajudar muito. Vai ter que ser feito sistemas de caixas secas, beirando o assar, a estrada principal. Vai ter que fazer curvas de nível dentro do assentamento ali, principalmente aonde tinha, arrancaram. Falei, agora vão ter que fazer de novo. Falei, o trabalho é que assim, o tempo está curto. Porque dentro da legislação hoje, do INCRA, toda a titulação, que foi o que o presidente do conselho, que o senhor José citou, que participou, quando foi lá para Congonhas e São Jerônimo, estive presente junto com até o Nilton, né, com o Walter, a gente estava conversando, que é dessa equipe. E assim, para sair, o senhor Rubens sabe, todos sabem, que para sair a titulação dessas áreas de assentamento só vai ter se tiver a reserva legal. Então, assim, tudo organizado. Ali tem até um mato. Mas o que eu falo que não tiveram os assentados ali, né, os moradores, a oportunidade de conhecimento e de informação? Porque nesses 10 dias que se estendeu ali, eu falei, não adianta eu escrever um projeto para fazer poço artesiano que tem que ser para abastecimento humano, sabendo que já existe 9 poços artesianos furados irregularmente. Então, o problema ali é o que está segurando os problemas lá para baixo. Então, por que eu falei a bacia do rio Paranapanema? No lado do Paraná, existe um comitê norte pioneiro, que são 45 cidades. Eu atuo com os projetos aí, fico de porta em porta, batendo e pedindo, olha, esse é o meu projeto, prefeitura, vamos fazer uma licitação? E eu sempre tenho não. Quando você tem um não, é porque a tua ideia é boa, porque quando é fácil, todo mundo quer por perto. Né, a situação. Daí quando é uma coisa que você tem que mexer nessa questão de conscientização, é normal as portas serem fechadas. Eu já tenho essa maturidade. E a minha linha de atuação é nos 242 municípios do Comitê Federal do Rio Paranapanema. Porque não adianta eu fazer do lado do Paraná, se bem que tem um lado de São Paulo. Então, assim, ó, aqui, ali, que eu tenho explicado para eles. O problema aqui, eu falei, é a climatologia. É uma questão natural. Chegou, aqui dá para saber agora naturalmente, né? E aos nossos olhos que o aquecimento global está aqui. Qualquer lugar ali é mais quente, de 3 a 5 graus, porque eles têm uma cama. Eu falei, vocês estão no asfalto, só que no meio do sítio, meu filho. Eu falei, vocês imaginam vocês numa frigideira para um pãozinho ali, uma torradinha.
Mas você disse que ali já tem 9 poços artesianos perfurados ali.
Sim.
E perfurado também a pedra, a camada de pedra?
Alguns, sim.
Ou numa área que não tinha
então,
pedra?
Ali tem muitos problemas, né? Como eu comentei ontem no conselho. O fato, ali primeiro, é reflorestamento. Porque se não, falei, a árvore é água. Falei para todos vocês, não pensem que é problema, que não é. É o contrário, é a solução. Aí tem assim, ó, ao longo desse, não sei há quanto tempo começou a se furar, mas eu sei que eu vou falar assim, ó, de janeiro até agora, setembro, agosto, teve muitos poços furados. Não sei qual é a existência deles anteriormente. Aí eu fui perguntando e falei para um onde tinha posto, não adianta vocês mentirem que eu já vi. Tem documento? Não. Porque assim, ó, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ter que recuperar ali, do plano de recuperação de área degradada, onde eram os leitos do rio. Era assim, tinha, né, antigamente lá o seu caminho d'água, que dá para ver, e quando chove, por estar na camada rochosa, a água, como eu digo assim, ó, brota um pouco. Mas o porquê que hoje ela não tem vazão e o leito do rio secou? Porque ela não tem força por causa da temperatura do sol, que está mais quente. Por que quando chove eu mereja a água, português, claro? É porque é o canal da água. Aí até eu falei, vocês vão ter que reflorestar todos nós juntos. Tá todo mundo, eu falei, no mesmo barco. Se der problema para um, vai ser para todos.
Água porque... pra todos.
Então é errado. Porque assim, um poço artesiano, ele tem vida útil. É de 10 a 15 anos, assim, grande produção, quando tem a vazão, depois ele vem diminuindo. Do jeito que eles estão ali, sem água, sem proteção mínima, eu falei, vocês imaginem 9 poços artesianos que já existem para irrigação de alfafa. Todos fizeram para esse problema, para essa situação. E ali no assentamento, eu fui procurando informações com os meus amigos dos órgãos ambientais para trazer a solução mais clara para eles em outras reuniões futuras aí. Só para explicar assim, que tem os poços que estão ali, nenhum tem outorga d'água nem licença. Estão irregular. E dentro da mata ciliar ali do curso do rio, as empresas que vieram de fora, que eu estou pegando o telefone, é um trabalho delicado que eu estou fazendo. Mas o bom é que eles entenderam que eles estão errados, mas por falta de orientação. Ali o povo vem vender produtos ali e usam muito assim, a malandragem para o comércio, para pegar dinheiro, e eles não têm esse conhecimento, aí vão, fizeram o poço. Só que não tem licença e não tem outorga, que daí é um problema. Só que deu outro problema, só para finalizar, furaram os poços dentro do leito do rio. Lógico que vai sair água no poço artesiano. Só que eu falei, do jeito que está aqui, vocês estão pensando nos poços individuais, a conversa é grossa assim. Vocês estão pensando na água para irrigar a alfafa. E o que, que o poço artesiano, a economia da alfafa, está trazendo de retorno? Vocês só estão comprando bens, né? Equipamentos e tal. E a água? Se aqui é 5 graus mais quente, de 3 a 5, eu falei, o poço que era para ter, se tem a vazão lá, igual eu ouvi conversa que tem um lá que furou o poço e deu, dizem, né, que eu não conversei com o proprietário ainda, disse que deu 70 mil litros d'água, 80 por hora. Aí eu fiz uma conversa lá no assentamento, numa reunião essa semana. Vocês conseguem imaginar 80 mil caixas d'água de 1000 litros sendo cheias por hora? Porque tem uma série de problemas ali que eu falei que a gente vai ter que resolver. Porque o problema é a água do consumo humano, que a prefeitura leva o caminhão lá, a pipa, enche. Só que ali, por já ser uma panela, eles estão dentro de uma panela ali, de uma camada rochosa muito grave. Já é a geologia natural. Falei, se vocês não reflorestarem o que foi degradado pela intenção de plantar mais e ganhar dinheiro, falta ao trabalho. Fizeram, agora vão ter que fazer de novo. E correndo o risco ainda de levar a multa dos órgãos ambientais, né? Eu falei para eles assim, ó, vai ter que ter o bom senso. Não adianta xingar e reclamar, porque eu vim para ensinar e ajudar. Então, ali, só para finalizar, existe água, só que está sendo usada de maneira completamente errada. Não só ali, né? Como o povo do bairro abaixo veio falar também de lá, até uma situação que eu acredito que tanto o conselho como o povo em si tem que nos avisar, até, né, sempre coloco à disposição isso, assim, essa questão da quantidade dos poços que tem. Porque está tudo feito, todo mundo pensando na tua produção, seja no teu consumo da água humana mesmo. Só que isso vai acarretar. E se dentro de 15 anos, vamos falar assim, mas vou plantar agora água, a árvore daqui 10 anos. Falei, se vocês não tivessem arrancado 20 anos atrás, há 10, há 5 anos, a água estava aí. Então, assim, aqui, essa situação, todo mundo vai ter que se readequar. Porque daí eles falam, mas para baixo ali no bairro Cabiúna, tá cheio de poço assim, tá cheio de barragem de água, falei, vai ter que regularizar. Então é assim, é uma fiscalização, eu sou a fiscal ambiental amiga, a gente conversa, porque infelizmente essa fenda da onde é localizado hoje o bairro Cabiúna e o assentamento, dentro de 20 anos não vai existir água nem do subsolo, tá?
Tá aí, tá quem tá falando, quem entende. Eu tô vendo agora porque a Karine tá rouca. Agora eu tô entendendo. Tá
desculpado.
Por que ela tava, conversa bastante. Vamos falar então agora com o presidente do assentamento, pra gente fechar, porque o tempo passa rápido também, e a gente não tem aqui o dia todo, viu, seu Rubinho?
É certo.
Como é que o senhor tá vendo a recepção aqui? Vamos falar nesse aqui, como é que o senhor tá vendo a recepção aí da Karine aqui? Ela vem, como ela diz, ela é uma fiscalizadora, mas amiga. É porque se vier o outro pessoal aí, a coisa vai complicar. Como é que o senhor está vendo a visita? E o que pode ser feito lá no assentamento? Boa tarde para o senhor também.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cabiúna. Então, eu estou vendo assim essa visita aí, com a visita de uma amiga, né? Que ela veio, como ela mesmo falou aí, né? Veio para nos ajudar. Embora tenha muita gente que pensa diferente, acho que ela veio até para atrapalhar. Aquele que pensa errado, pensa assim, mas eu mesmo já torcia para ter, falo para que tinha que ter vindo bem antes, né? De ter acontecido isso aí, mas já aconteceu, vamos tentar resolver agora o problema que está aí, né? Mas acredito que vai ser resolvido e da melhor maneira possível.
Hoje lá, são quantas famílias?
Umas 60 famílias tem lá.
Uma população mais ou menos de quantos?
170.
170 pessoas há 23, 24 anos com esse problema de água.
Então, e aquele negócio, sempre o pessoal fala, tenha um pouquinho de paciência, né? Vamos arrumar isso aí. Porque a gente vem conversando com o órgão do INCRA, aqui já com vários prefeitos, né, que passou por aqui. A gente já deve dizer, aguarde um pouquinho, tenha paciência. Eu falo, acho que não tem ninguém mais paciente do que nós, são 24 anos esperando. Então...
mas aí aquele problema que a Karine também trouxe para cá, né? O problema do meio ambiente é o próprio homem. Né? No caso, como ela disse aqui, se você não tivesse acontecido o que aconteceu, a água estaria aí. Então, quer dizer, a espera muita coisa de político, sendo que a gente também pode resolver o problema. Professor, pois não, o senhor deu sinal?
Eu acho que também a gente tem que colocar nessa discussão o papel da prefeitura.
Sim.
Né? Então, tem importância muito grande, claro, o gestor público.
Na colaboração.
Tem que ter isso daí, essa responsabilidade, né? Já fizemos uma reunião com o prefeito de Bandeirantes, mas de qualquer maneira, a prefeitura também tem que ser um ator principal nesse momento. Né? Então, portanto, a gente tem os atores, né? A universidade, mas o gestor público também tem a sua parte. Né? Então, a gente também está pensando em financiar esses projetos, né? Que a gente tem. Tem a parte da titulação das terras, que a gente já teve um apoio do INCRA, né? Com essa nova gestão aí do INCRA, e também da Itaipu Binacional, que por uma gestão agora diferente, abarcou todos os municípios do Paraná, não só o entorno da represa lá de Itaipu, e alguns do Mato Grosso, né, que faz a afluência aqui também para o Paraná. Né? Então, nessa situação, a Itaipu Binacional tem possibilidades de ajudar todos os municípios do Paraná, inclusive nessas partes que a gente está precisando aqui, de águas, de remanescentes, enfim. Então a gente tem essa possibilidade, mas a prefeitura também tem que participar disso, porque inclusive ela tem que cadastrar os projetos e tá quase vencendo o limite do edital, né? Mas de qualquer maneira, então, queria colocar que também a prefeitura faz parte desse esforço mútuo aí.
É importante a participação também, né, da prefeitura. A gente sabe que a rádio tem tempo, é horário, né? E a gente tem mais programa, já 15 para uma. Queria agradecer a todo mundo, se não falou muito aqui, porque o tempo também não é tão grande. Agradecer a presença de todos vocês aqui. E acho que a Karine, se quiser fechar, Karine, a participação aqui para a gente e outro, logicamente a gente vai conversar mais a respeito desse assunto, que é uma coisa que vai longe ainda, né, Karine?
Agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, tanto hoje da rádio como que eu estou vindo aí trabalhando. Sei que é a primeira vez, né? Eu falei assim, nossa, tô famosa. É uma coisa assim, para construir, e sempre assim, que as pessoas das zonas rurais, né, ao entorno, ou o objetivo meu é um novo projeto para Bandeirantes, porque eu preciso, eu falo, da água, plantar árvores para a gente ter água. Então, assim, nessa passagem de inicial aqui, marcante, que muito gostoso, você vê que vale a pena sempre permanecer insistindo nesse caminho, que é muito difícil, né, a área ambiental. Mas me coloco à disposição dos outros bairros, me coloquei ontem ao conselho também, acho que alguém da prefeitura, do departamento, não sei se é meio ambiente ou agricultura, já fez contato comigo hoje, mas eu não consegui retornar, porque eu estava no sítio, vou ver isso agora também, para ajudar. Sempre assim, é construir e resolver esses problemas, porque o meu objetivo no assentamento é um assentamento de sustentabilidade. É mostrar o que estava para o que vai ser feito. E poder voltar outras vezes aí daqui 5, 10, 15 anos e ver como é que o negócio aconteceu de verdade com a união de todos.
E já que ela está no Paranapanema, quem sabe não pode trazer uma Angra Doce pra gente aqui para esse lado de cá, né?
É, tem uns mistérios aí por aí, tá?
É, será que pode ser resolvido esse problema também?
Acontece, acontece.